Essa noite eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre mesa. E alguns anos atrás, a minha pastora, a minha discipuladora, ela me indicou um livro sobre a mesa e eu comi aquele livro, literalmente. E quando eu li aquele livro, eu tive alguns despertar sobre a mesa. Virou algumas chaves na minha vida e na minha casa. Mas com o passar do tempo, Deus foi ministrando muito a minha vida nesse sentido, sobre a mesa. E talvez você já tenha me ouvido falar sobre a mesa. E essa semana eu estava tirando um tempo com Deus. Na realidade, Deus ele veio falar comigo e eu... Sabe quando você está do lado da pessoa assim, que você está quieta e a pessoa fica do teu lado, tipo, só com o rosto tentando te dizer alguma coisa? Foi assim que eu me senti essa semana com o Espírito Santo. O Leandro saiu para... Deus ministrou algumas coisas na minha vida na quinta-feira, no SDA. Deus queimou meu coração por algumas coisas enquanto estava acontecendo o culto. E durante a noite Deus foi ministrando e foi falando no meu coração. E na sexta-feira pela manhã, o Leandro se levantou e foi, eu fiquei um pouco mais em casa e nós com aquele friozinho, falei, vou deitar um pouco mais e depois eu levanto e faço o que eu preciso fazer. Mas parece que o Espírito Santo ficou do lado do meu travesseiro, assim, me olhando, tipo, eu preciso falar com você e você está deitada? E aí eu levantei e fui ter o meu tempo com Deus. E Deus ministrou algumas coisas para mim sobre a mesa. E eu falei, amém. Porque o Senhor está ministrando a minha vida e eu gosto de ouvir o Senhor. Eu gosto de ter essa direção do Espírito Santo. Só que Deus falou para mim, não é só para você. É para você ministrar. E eu falei, Deus, mas o Senhor ministra a minha vida sobre a mesa, mas de novo a mesa? Acho que o pessoal olha para mim e fala assim, a pastora da mesa, porque não tem outra coisa. Geralmente eu estou ministrando sobre a mesa. E eu não tenho esse hábito de reministrar ou falar novamente a ministração que eu já fiz. Às vezes eu vejo, né, o Luciano vem e ministra duas, três vezes. O Milton, semana passada, veio, eu já tinha escutado a ministração dele e ele ministrou de novo. O Leandro, às vezes, ministra alguma coisa. Eu falei, mas Deus, eu não sei ministrar de novo. Eu não sei ir lá e pegar a mesma ministração e ministrar. Falei, mas o Senhor tocou algumas coisas na minha vida. E Deus falou assim, não é só para você. Falei, então vamos tirar a prova dos nove. Sabe quando a gente... procura tirar a prova dos nove. Eu mandei mensagem para o Leandro e falei assim, anjo, você já tem alguma coisa no teu coração queimando para domingo? Aí a resposta foi, eu já tenho. Eu falei, ótimo, então não é comigo. Ele falou, mas se tem alguma coisa queimando, você pode passar. Eu falei, amém. Porque eu não sou de falar, eu falo, Deus, quando for para o Senhor, quiser que eu fale alguma coisa. O Senhor vai tocar, o Senhor vai ministrar. Mas aquele dia, Deus falou comigo para que eu fosse até o Leandro. E o Leandro falou para mim, amém. E ontem, enquanto eu estava aqui, quantos estavam aqui ontem? Maravilhoso, né? E a hora que o pastor começou a ministrar sobre a mesa, que ele falou de mesa e de volta, eu falei, uau. Como o Espírito Santo é perfeito. Como Deus ministra na direção dele, é da forma dele, da maneira dele. E eu olhei para o Leandro e falei, eu entendi que é o que Deus quer. Então, assim, Deus já falou comigo através da mesa. Sobre intimidade na mesa. Eu já falei da importância da mesa em família. O tipo de alimentos que nós devemos trazer para as nossas mesas. E conversando com o Leandro no sábado, e eu falei, na sexta eu fiquei em casa preparando a palavra enquanto ele estava no culto, e ele chegou em casa, e eu não sou de dar spoilers para ele, ele geralmente, o que você está ministrando, o que você está preparando, eu não sou de, sabe? E às vezes ele vem com umas ideias e fala, opa, peraí, não dá muita ideia, que senão foge daquilo que eu tenho. Mas ele chegou na sexta-feira e eu fui falando com ele, fui ministrando praticamente para ele ali, né, para nós. E aí ele falou para mim, Dani, você já parou para perceber que você tem muito conteúdo da mesa? Eu falei, pois é, Deus ministra. E toda vez que Deus ministra, ele ministra de uma forma diferente. Eu vou para a mesa, né, nessa pegada de mesa, e sempre Deus me dá uma direção diferente. E ele falou para mim, talvez Deus tenha alguma coisa para você agora. E ele falou, será que não é isso que Deus tem para você agora? E eu olhei para ele assim, nunca tinha parado para pensar nisso. E eu falei para ele, não sei. Isso foi no sábado à noite. E hoje de manhã eu olhei para ele e falei, marido, eu aceito esse desafio. Eu vou entrar nesse desafio, que se é o time de Deus, se é o tempo de Deus, se é a direção de Deus, eu vou entrar nesse propósito. E eu fui tirar mais um tempo com Deus, hoje à tarde, fui tirar mais um tempo com Deus para entender e para a gente, né, ter mais autoridade em Deus, para poder falar e ministrar. E quando eu fui tirar o meu tempo com Deus, Deus me levou para um outro propósito de mesa e ele me colocou assim, numa passagem, onde eu falei, Deus, mesa, mas totalmente diferente do contexto do que eu vou ministrar hoje. E aí eu entendi que ele foi uma confirmação de Deus, que através da vida do Leandro ele falou para mim, Dai, eu acho que é isso que você tem para agora. É esse desafio que você tem para agora. E eu falei, ok, eu vou me aprofundar mais nisso. E quando eu fui para Deus, Deus me levou a me aprofundar nisso numa outra direção de mesa. E eu falei, uau, Deus, eu não vou levar isso para a igreja hoje, porque senão vocês vão ficar aqui muito tempo. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a mesa. E hoje eu gostaria de falar que mesa é o lugar de livramento, lugar de cura. E impulsionar, né? Ser impulsionado ou impulsionar alguém. Eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia em Esther 5, 4. Eu vou introduzir um pouquinho, você que ainda não leu Esther, que eu te encorajo a ler. Você vai falar assim, ah, é livro de mulher. É livro de mulher. Porém, a gente tem muita sabedoria ali. Então, assim, Esther, ela foi... Antes de Esther, tinha a rainha Vasti, que era esposa do rei Xerxes, né? Azueiro. Porém, ela se negou a estar com o rei em um momento de festa. Querendo ou não, ela se negou a estar à mesa com o rei. Porque quando você fala em festa, né, a comida, a bebida, então há alimento. Então ela se nega a estar com o rei. E depois de passado um tempo, o rei desrestitui ela do cargo de rainha, digamos assim, né? E passado um tempo, Esther se torna rainha do rei. Então, assim... Se você tem curiosidade para ler um pouquinho mais, depois você procura, lê, é um livro pequeno da Bíblia, você lê ali em um dia, né, em algumas horas, para você se aprofundar um pouquinho mais nisso, é muito legal. E assim, Esther, ela se torna rainha, porém, ela foi criada pelo seu tio, né? E esse tio tinha uma certa inimizade com um dos homens que estavam com o rei, que era Ramã. E Ramã, com essa raiva e com toda essa situação que ele tinha com o tio de Esther, não sabendo que Esther era, né, a sobrinha dele, o que ele faz? Ele arma uma emboscada para que ele seja enforcado, para que ele e todo o seu povo seja enforcado. E nisso... O tio de Esther vem até ela e fala para ela, será que não foi para isso que Deus te chamou, que não foi para esse tempo? E ela se posiciona e ela passa 3 dias, ela fala assim, eu jejuarei e vocês jejuarão. Eu acredito que ali é mais uma mesa, mas é uma mesa do Senhor, onde ela se absteve do alimento que nós comemos agora, aquele alimento que nos abastece o nosso físico, mas ela se deleitou num alimento espiritual. Ela jejuou por 3 dias. Então, há sim uma mesa espiritual. Há sim uma mesa para nós. Não é só quando falamos em mesa, não é apenas essa mesa que nós temos na nossa frente, o alimento que nos alimenta o nosso físico. Não, nós temos um alimento espiritual. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou passar fome porque eu vou fazer jejum. Não, você não vai passar fome. Quem vai passar fome é a sua carne. Mas o teu espírito vai ser alimentado. O seu espírito, ele vai ser... Né, vai ser nutrido. Então, o que Esther fez? Primeiro, ela se absteve desse alimento durante 3 dias, ela e o seu povo. E aí ela se alimentou daquilo que era de Deus, ela se alimentou da sabedoria, da estratégia do Senhor. E aí o que, que ela faz? Ela vai à presença do rei. E o que, que ela fala para ele? Rei, se for bem visto aos seus olhos, vá até a minha casa, que eu farei um banquete. O que, que nos lembra o banquete? Mesa. Porque é alimento, né? Eu imagino que deve ter sido o banquete. E ela falou assim, e se tiver bem, você traz também Ramã, que é o inimigo do seu povo. Como ela teve sabedoria? Como ela teve direcionamento de Deus? Porque na mesma mesa onde ela colocou ali agora o que poderia resgatá-la, que porque ela iria fazer um pedido ao rei, ela colocou a mesma mesa o seu inimigo. Então ela conseguiu administrar o que ela iria pedir e ela conseguiu administrar o que queria a cabeça dela e do seu povo. Quanta sabedoria Deus deu para essa mulher nesse tempo? E não só isso. Quando ela chega para o rei e ela faz aquele banquete, o rei se alimenta e se agrada daquilo e ele fala para ela, agora faça o seu pedido. E ela falou, se te agradar, volte amanhã para mais um banquete. E se também Ramã. Depois você vê lá na história, você lê lá na Bíblia, mas Ramã chega em casa se achando o gás da coca, falando para a esposa dele que Esther, olha só, Esther me chamou para um banquete e amanhã estarei lá de novo, à mesa da rainha. Né? Isso com palavras de Daiane. Se achando o gás da coca. Porém, mal sabia ele que estava por vir. Aí Esther vai, o rei vai com Esther para esse banquete no segundo dia. Ramã também. E após eles terem saciado a sua fome, depois deles terem se alimentado, Esther fala para o rei. Rei, preciso que você me salve, preciso que você salve o meu povo, porque está acontecendo isso, essa situação. O rei, muito irado, muito indignado, diz que ele sai por um tempo e quando ele volta, Ramã já está lá, pelo amor de Deus, por favor, clamando por sua vida. E ali Deus dá livramento para aquele povo e para Esther. Porque Deus é o Deus que faz. Por que, que eu digo para você que a mesa de Esther naquele momento foi um momento de livramento? Porque ela teve sabedoria. E por que que Esther teve sabedoria naquele momento? Porque antes dela se alimentar e trazer o rei para o alimento que nutriria o seu corpo, ela se absteve daquele alimento espiritual, de discernimento para Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses e falar hoje para vocês. Talvez Deus precisa levar-nos à mesa para nos dar livramento. Talvez hoje não é um livramento da mesa física, mas da mesa espiritual. Talvez nós precisamos nos sentar à mesa e pedir livramento para Deus, pedir sabedoria para Deus. Essa mulher, ela foi tão sábia que ela fez o banquete pelo primeiro dia. E nós somos humanos e somos mulheres. Então eu acho que o mix de emoção com ela entre estar a pedir para o rei o livramento e sentada com o seu próprio inimigo na mesa. Eu acho que foi um mix de emoções. Se fosse eu ia estar tremendo, não ia parar o garfo, ou sei lá, alguma coisa assim. E talvez eu iria ter rasgado o verbo ali mesmo. Antes do rei terminar de colocar, servir a bebida no copo ali, eu teria falado, por que essa pessoa que está do seu lado fez isso, e está querendo fazer isso? Essa mulher teve sabedoria. Ela sentou-se à mesa, ela se levantou, convidou para um segundo banquete, sentou-se à mesa e ela teve leveza nas palavras. Quantas vezes nós vamos à mesa, quantas vezes nós vamos a lugares, porque o nosso coração está cheio, porque o nosso coração está com um mix de emoções, porque nós se achamos que estamos na nossa justiça própria, nós rasgamos os verbos e nós vomitamos tudo aquilo que nós estamos pensando. Sem leveza nas palavras. Muitas vezes nós estamos com a razão. Mas quando a nossa voz altera, quando os nossos ânimos saem do lugar, nós perdemos a razão. Quando nós falamos grossamente com as pessoas, nos faltando a leveza no falar, nos faltando a sabedoria. Nós, além de perdermos a nossa razão, nós não sentimos o ambiente. Esther sentiu o ambiente onde ela estava. Ela sentiu que o ambiente e o momento era aquele. Não era no banquete anterior. Não era quando ela chegou diante do rei para que ela chamasse ele para um banquete. Porque naquela época, Esther tinha que ser chamada ao palácio. Porque ela poderia morrer se ela fosse sem ser convidada. E ela teve essa autoridade em Deus. Ela teve essa coragem de ir até o rei. E, gente, você ia até o rei sabendo que o teu povo e a tua cabeça tá pendurado. O que você faz? Você vai soltar e vai falar. Essa mulher não. Ela teve leveza. Ela não falou no primeiro momento que ela estava com o rei. Quando o rei estende o cedro para ela, dando autoridade, né, autorização para ela chegar até diante dele. Não, ela convida para um banquete. Quando ela está no meio desse banquete, ela convida para um segundo banquete. Então, às vezes, nós temos que sentir o momento. Nós temos que sentir o ambiente. E não sair com as nossas emoções. Nós temos que controlar as nossas emoções. Nós temos que controlar a nossa ansiedade. Porque muitas vezes nós queremos que tudo aconteça, que tudo se resolva. E a nossa ansiedade fica falando mais alto, as nossas emoções mais alto. Mas hoje à noite nós entendemos que na leveza, que nós temos que sentir o ambiente. E não deixar com que a ansiedade nos controle. Mas sim que nós possamos ser controlados pelo Espírito Santo. Então, nessa mesa, junto de Esther, Deus deu livramento para ela e para o seu povo. Se você ler em Esther 7, 10, vou falar só para você anotar. Assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, tio de Esther. E a ira do rei acalmou-se. Esther teve livramento naquela mesa. E eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre as mesas que nós devemos fugir. Pastor, você acabou de falar que a mesa é o lugar de sim, foi para Esther. Mas e Ramã? Vocês acham que para Ramã essa mesa foi o quê? Tinha um contexto? Tinha. Tinha uma direção para isso, para Deus? Com certeza. Mas eu, se fosse Ramã, sabendo disso, eu ia, ó, correr, perna para que te quero. Né? E tem mesas que nós devemos fugir. Eu gostaria que você abrisse comigo um pouquinho em Samuel 25. Primeira Samuel. Davi disse-lhe: amanhã é a festa da lua nova, e eu devo comer, com o rei, como de costume. Deixe-me ir embora, para me esconder no campo, até depois de amanhã, à tarde. E se o teu pai perguntar por mim, diz-me que pedi para insistir para que ir a Belém, a minha cidade natal, para celebrar com toda a minha família o sacrifício anual. Se ele disser que está bem, posso ficar tranquilo. Mas se ele se irritar, então fica a saber que ele determinou fazer-me o mal. Tem um contexto também, além, antes disso. Essa conversa foi entre Jonatas e Davi. Jonatas, ele era filho do rei Saul. E nessa época, Jonatas, ele já era amigo de Davi. E Saul estava querendo tramar contra Davi, de alguma maneira. E Davi, entendendo e tendo aquela noção de que alguma coisa estava para acontecer, mas não era uma coisa boa, ele falou para Jonatas: é melhor que eu não me sinte. à mesa com o rei. E a palavra de Deus diz que era de costume eles sentarem à mesa do rei. E o que que Davi fez? Ele fugiu. Ele falou, eu vou me esconder. E se você for e se alimentar e o rei falar tudo bem pela minha falta? Porque disse a palavra que não foi apenas um dia. Foram alguns dias. E diz que no primeiro dia o rei viu a falta de Davi, mas não falou nada. No segundo dia, o rei viu a falta de Davi e já perguntou para Jonathan. Que respondeu que tinha liberado para ir para sua cidade. E aí se acendeu a ira do rei Saul. E nisso, Davi estava escondido no meio do campo. Já entendendo que ali era um livramento. Então, eu digo para você e para mim. Há mesas que nós não devemos sentar. Há mesas que nós não devemos nos alinhar. Davi, se tivesse sentado à mesa naquele momento, naquele dia, a cabeça dele talvez teria ido a prêmio. Porque a ira de Saul já estava nele. E Jonathan ainda não entendendo aquilo, vai até a mesa. Se alimenta seu pai. E quando ele entendeu a ira do seu pai, ele entendeu o que Davi estava falando. Há muitas mesas aonde que para pessoas, talvez ao seu lado, não tenha importância, ela pode se sentar e pode se alimentar. Para ela não vai fazer mal. Mas talvez para você vai te trazer a morte. Pastora, mas que tipo de morte pode me trazer uma mesa? Ah, pode. Morte espiritual. Morte emocional. Morte de sonhos. Morte de caráter. Porque quando nós estamos formando os nossos filhos, quando eles estão em formação, eles estão formando caráter. E geralmente quando nós vamos à mesa, nós levamos os nossos filhos juntos. Então ali ele vai estar vendo. Pastora, mas como que vai me trazer a morte? Se a gente sentar-se à mesa com fermentadores, pessoas fofoqueiras, pessoas que falam assim, ai, só pra dizer, ou ah, só pra comentar, isso é fofoca, isso é morte, isso é fermentação. Mesas que às vezes a bebedeira, pastora, mas eu não bebo, eu vou só sentar ali. Meu amigo, se um dia você teve já uma cerveja na boca e se você gostou disso, foge. Porque o seu corpo vai querer aquilo. Então, o cheiro do chope do lado, o cheiro da cerveja do lado, do vinho do lado, da caipirinha do lado, vai te aguçar. E se você passar a frequentar essa mesa um momento ou outra, você vai dar uma bebiricadinha naquilo. Quando você menos vê, você vai estar... Você entende? Então nós não podemos se sentar. Pastora, um dia eu bebi, mas hoje eu não bebo mais. Um dia eu fumei, mas hoje eu não fumo mais. Hoje talvez você esteja querendo parar disso. Então não senta na mesa de quem faz. Porque isso vai trazer morte para você. Pastora, como que uma mesa pode me trazer morte de sonhos? Talvez não compartilhar de mesa. Você vai abrir as suas ideias. Talvez num compartilhar de mesa, você vai abrir os seus sonhos. E a pessoa do seu lado vai olhar, quem? Você? Capaz, nunca. Nem comece. Ah, vou começar um curso mês que vem. Nem comece. Ah, eu vou fazer não sei o quê. Nem faça. Isso traz morte. Traz aquele sentimento de incapacitação. Então foge de pessoas que querem abortar os seus sonhos. Foge de pessoas invejosas. Porque Davi entendeu que se ele sentasse à mesa com o rei, ele morreria. Pastora, mas eu sou forte, eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, estou nisso, aquilo, naquilo. Mas e aí, você vai dar sorte para o azar? Porque a palavra de Deus diz, foge da presença do pecado, foge da presença do inimigo. Não que nós não somos maiores do que eles, mas para que se assentar nisso? Então Davi, ele entendeu que ele precisava fugir. E não foi um dia. E tá aí o time que eu falo, Deus, o Senhor me leva para uma direção, numas coisas que é só mesmo você se aprofundando na palavra, você tirando tempo com Deus. E quanto mais você tira tempo com Deus, você não quer mais sair dali. E eu falo, Deus, obrigado, porque o Senhor tem me dado isso. Porque antigamente eu lia rapidinho, eu fazia. Mas não, hoje Deus tem me aprofundado nisso. Esther levou 2 dias para falar com o rei. Sabedoria. Davi não se sentou na mesa no primeiro dia. Saul também foi estratégico porque ele não falou nada. Mas no segundo dia, quando ele falta novamente, aí ele vai até seu filho. Ou seja, estratégia. Se Deus dá estratégia para que nós chegamos até ele, te demos livramento, o diabo também não é burro. Ele usa a mesma estratégia de que Deus fez. Porque ele não se senta à mesa na primeira noite, no primeiro banquete, e ele não se senta à mesa na segunda noite, no segundo banquete. Ou seja, a mesma estratégia que Esther usou, talvez Saul também estava usando. Mas para 2 fins diferentes. Um de livramento e um de morte. Talvez hoje nós devemos sentar-se à mesa com sabedoria e com direcionamento de Deus. Talvez você está queimando no teu coração assim, falando assim, Deus, eu vou montar uma mesa na minha casa, eu vou chamar fulana, vou me consertar, ou eu vou fazer isso com a minha família. Não espere ter no primeiro ato. Não espere ter resultado no primeiro dia. Talvez você vai pôr a sua mesa no primeiro dia. Talvez você vai pôr a sua mesa no segundo dia. Talvez você vai pôr a sua mesa no terceiro dia. Talvez o seu processo de mesa seja gradativo. Talvez o seu processo de cura à mesa seja gradativo. Talvez o seu processo de mesa espiritual seja gradativo. Tem vezes que a gente entra no quarto e a gente sai chorando com aqueles olhos daquele tamanho e babando porque Deus, né, falou com a gente e a gente foi ministrado. E tem vezes que a gente sai sem um choro, sem uma lágrima, sem nada. Mas não deixe de ter. Não deixe de sentar à mesa. Pastor, eu fiz aquela comida, eu fiz isso, mas o meu marido não notou. Uma hora ele vai notar. Uma hora vai acontecer. Eu gosto muito de sentar à mesa com a minha família. A minha família, até esses dias eu estava conversando com o Leandro, amor, a gente precisa trocar de mesa. Porque quando nós casamos, foi com o que o dinheiro deu, nós ganhamos. Mas também nós não queríamos, né, puxar demais a pessoa que estava nos dando. Então a gente foi e comprou uma mesa razoável. E aí eu tinha ganho uns jogos de prato, que, gente, é do tamanho do suplá. Desse tamanho. Ou seja, entra o prato, já não dá mais colocar panela na mesa. Mas eu gosto de uma mesa. Quando eu posso lá em casa, eu faço. E quando Deus ministrou isso comigo na sexta-feira, eu fiz um almoço que não estava no script, mas Deus falou, Dai, faz tempo que você não põe a mesa, sabe? Falei, tá bom. As crianças chegaram... As crianças, não. Os meus filhos chegaram da escola. O que está acontecendo aqui? Falei, hoje é dia de mesa, que geralmente eu faço isso no domingo. E eu falei, não, hoje nós vamos sentar. E eu falei, o seu pai como sacerdote, ele vai orar e ele vai ser o primeiro a se servir. Para a gente poder honrar ele. Porque a gente tem que saber honrar o nosso cônjuge. E nós temos que ensinar os nossos filhos a honrar. E eu falei, seu pai vai orar e o seu pai vai ser o primeiro a se servir. Fiz uma comida simples, não era um banquete, mas era uma comida simples e eu fiz com todo amor, com todo carinho. Eu falei, Deus, obrigado pela oportunidade que eu tenho de ter à mesa a minha família. E às vezes hoje você olha para mim e fiz com aquele prato de suplá mesmo, que mal cabia as coisas ali. Os copos que eu tenho também é uns copão grandão, assim, gordão, sabe? Também coloquei eles. E às vezes você pode falar assim, pastora, mas eu não tenho uma mesa linda, não tenho. Eu quero ter um suplá, quero ter uma mesa linda assim, ó. Gente, isso aqui é coisa de Danila, tá? Se vocês quiserem umas mesas postas, um negócio assim, vocês falam com a Danila, porque, olha. Eu falei, Danila, você faz uma mesa pra mim? Você quer no rosa, no azul? Eu falei, nossa. Falei, tantas opções assim, que ela realmente faz com dedicação e perfeição. E eu falei, vai com esse mesmo. Talvez hoje você fale assim para mim, pastora, mas o meu... Talvez não, né, que vocês não sejam dessa época. Meu copo lá em casa não é de massa tomate, aquele city, sabe, do leãozinho que vinha já. É desse que eu tenho lá em casa, faz com esse. Pastora, mas eu não tenho, hoje é arroz com ovo. Faz o seu melhor arroz. Faz o seu ovo frito. E eu vou dizer para vocês, esses dias tinha ovo lá em casa também. Aí sabe o que eu fiz? Peguei e coloquei um pouquinho daquele chimichurri em cima, assim. Nossa, mas já ficou ovo de Masterchef? Você entende? É na simplicidade. Para a gente poder fazer o melhor para nossa família, às vezes não precisa ter aquele coisa arada toda. Não. Às vezes, na tua simplicidade, você colocando o seu amor, o ovo já vai ficar diferente. Então, assim, monte a mesa um dia, monte a mesa dois dias, monte a mesa durante um mês. Vai cozinhando, vai orando. Deus, vai ministrando a vida do meu marido. Porque, às vezes, você monta a mesa e o seu marido não quer sentar com você. Às vezes, ele serve o prato e vai lá pro sofá. Sofá não é lugar de comer. Ah, o teu filho pega ali a metade das coisas que você não faz. Ah, eu não quero, eu não gosto. Deus, ore para que meu filho goste de legumes, que ele goste de aquilo. Às vezes você vai fazer e vai dar certo. Às vezes não. Lá em casa, gente, eu amo mesa. A gente tem uma situação sobre mesa. Mas às vezes, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu nem falei pro Leandro que eu ia contar isso, mas eu vou ter que contar. Esses dias eu fiz... Algumas pessoas já ouviram isso, a gente sentou na mesa, esses dias a gente conversou sobre isso. Esses dias eu fiz lá em casa um arroz. Eu não sou de fazer janta, porque o Leandro gosta de lanche. E às vezes eu janto na casa dos meus pais e falo, ah, hoje o Leandro vai de dogão, né? Porque daí eu já jantei. E eu fiz um arroz. Eu fiz um feijãozinho da hora, mas sabe aquele feijãozinho branco da hora? E eu assei uma fraldinha no forno. Cara, pra mim era a melhor janta da vida, né? Falei, nossa, que janta gostosa. Não fiz uma mesa posta, mas eu coloquei a nossa mesa. E aí, chamei a galera pra jantar. Vamos jantar e tal, não sei o quê. Coloquei a mesa, todo mundo sabe que quando coloca a mesa, né, todo mundo senta e come junto. E aí vem o Leandro, abre a geladeira, pega 3 pedaços de pizza. Gente, a gente tinha ido na pizzaria na quinta-feira à noite, isso era na sexta-feira. Abre aquela caixa de pizza fria e velha, borrachuda, coloca no prato e senta ao meu lado e janta. A melhor janta da vida do Leandro foi o quê? A pizza borrachuda de quinta-feira. Para mim e para os meus filhos, foi, eu ainda olhei assim. Falei, marido, você tem certeza? Aham, é isso que eu quero comer. Amém. Tá na mesa, tá com a gente? Amém. Eu me magoei? Não. Ele não quis comer? Gente... Quem não comeu foi ele, quem perdeu foi ele, né? Porque o pedaço dele eu comi. Ah, mas amanhecido ficou que nem a pizza. Então, assim, às vezes você vai fazer e vai ser aceito na hora. Mas às vezes você vai fazer e vai demorar um pouquinho mais. Não deixe isso entrar no teu coração de uma maneira negativa. Mas sim entendendo os processos. Amém? E eu gostaria de falar um pouco sobre a mesa que cura. A mesa que nos impulsiona. E eu gostaria que você abrisse em João 21, 10. Jesus disse-lhes, traga-me alguns peixes dos que acabaram de pescar. Então Jesus disse-lhes, venham comer. E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe quem ele era, porque sabiam que bem quem era o Senhor. Jesus aproximou-se deles, o tomou o pão e deu-lhes, e fez o mesmo com o peixe. E foi assim que Jesus apareceu pela terceira vez aos discípulos, depois de ter ressuscitado. O versículo anterior, ele fala que quando os discípulos estão vindo, né, do mar, Jesus está à praia. E aí diz que Jesus já está ali com os pães e com os peixes para os discípulos. E aí eu gostaria de que você entrasse junto comigo nessa linha de pensamento. Quantos de vocês já foram num restaurante beira-mar? Ou que desceu ali para Morretes e teve a oportunidade de almoçar com aquele riozinho passando do lado ali, que é o Casarão, acho que é a Casa Azul hoje. É muito legal. Esse começo do ano, eu falei pro Leandro, falei, marido, não, um ano retrasado, em janeiro do ano passado, eu falei para ele, falei, amor, meu gosto tá mudando um pouquinho e eu tô naquela pegada de querer comer algumas coisas, não comer, mas experimentar. Quantos aqui gostam de experimentar coisas diferentes? Eu tô nessa, não só do mesmo, mas de vez em quando. E eu falei para ele, falei, marido, eu queria tanto ir e experimentar a ostra. Tem uns que vai falar, gostoso, outros vai falar, que nojo. Eu também fui, na época que eu falava, que nojo. Hoje eu já falo, que gostoso. E aí ele falou para mim, vamos ver, a gente vai sair de férias. E nós tivemos uma oportunidade de fazer aquele passeio do barco, né, dos piratas. E aí para numa praia, e aí você desce na praia, já tem uns restaurantes ali. E o Leandro falou assim, vamos pegar uma porção então para você experimentar. Gente, foi uma experiência super legal, super, super assim... gostoso em família, peguei a ostra, provei, gostei, e realmente não era dentro da água, né? Mas ali você conseguia ver a areia, você conseguia ver o mar, foi um ambiente muito legal e muito gostoso. Isso eu estou falando de nós aqui na praia. Agora pensa você voltando, os discípulos voltando de uma pescaria, e se depara com Jesus, já ali com o seu pão, já com a fogueira acesa, eu imagino. Eu imagino aquele ambiente que Jesus deve ter feito assim, não uma mesa posta, mas uma coisa legal para os seus discípulos. E eles descendo, e aquele cheiro dali do peixe já, do pão. Gente, sabe o que é ser servido por Jesus como masterchef da vez? Gente, Jesus foi masterchef dos discípulos dele. Ele colocou ali e falou assim, fazer o melhor para vocês. Eu creio que foi isso que Jesus fez. Deve ter pego até um salzinho grosso do mar ali, não sei. E ter colocado ali. Para dar um tempero a mais. Pensa naqueles discípulos. Que estavam cansados e de repente vão se alimentar com Jesus. Jesus ter feito a comida para eles. E nesse momento, a gente tem Pedro. E a palavra de Deus disse que Jesus era pela terceira vez depois que ele ressuscitou. E a palavra também diz que Jesus, à mesa, falou para Pedro que Pedro iria negá-lo antes que o galo tocasse, cantasse. À mesa, Jesus falou para Pedro, você vai me negar. E Pedro falou, serei eu, Jesus? Não, não foi não. Vocês entendem? E de repente, Pedro se vê ali à mesa, novamente com Jesus. Talvez o mix de emoção de Pedro tenha sido, e agora? Como que eu vou me assentar à mesa, falando que eu não negaria Jesus e eu neguei? E agora, como eu vou sentar à mesa com Jesus, sendo eu uma pessoa que fiz aquilo que não deveria ter feito, que errei? E eu acredito que nesse mesmo momento Jesus estava olhando para Pedro com um olhar de compaixão. Eu acredito que Jesus tenha servido o prato de Pedro com muito amor e falando, filho, não tem problema. Filho, há perdão à mesa. Há conserto à mesa. Filho, você errou sim. Mas eu já sabia, Jesus não olhou para Pedro falando assim, sabe aquela frase famosa? Eu disse, eu avisei que você ia me negar? Não. Não foi essa frase e não foi com esse olhar que Jesus olhou para Pedro. Jesus olhou para Pedro com um olhar de compaixão. Com um olhar de amor. E a palavra de Deus diz que depois que eles jantaram, vocês conseguem entender que Esther esperou o momento, sentiu o momento? Vocês entenderam que Davi sentiu o momento? E vocês conseguem entender que Jesus sentiu o momento? Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, após terem jantado, Jesus vai para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Eu acho que ali, Jesus estava falando para Pedro, um dia você me negou. Mas agora você não está me negando, você está me reconciliando. Estamos refazendo a nossa aliança. E se você for pegar o contexto de Davi, quando ele está falando com Jonas, eles estão fazendo uma aliança. Eu faço uma aliança contigo de amizade. Para que você entenda aquilo que o seu pai está tendo comigo. E na primeira vez que Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Ali ele está falando assim, eu tenho uma aliança contigo. Vamos reconstituir essa aliança de novo. Aquilo que talvez você tenha sentido que quebrou quando me negou. Agora no primeiro, sim, Jesus, eu te amo. Então vamos consertar? Vamos alinhar? Vamos entender que o que você fez hoje, tudo bem, ficou para trás? E a palavra de Deus diz que ele vai para Pedro de novo, ele fala, Pedro, tu me amas? Eu acredito que ali Jesus está trazendo alinhamento. Falando, vamos alinhar, vamos curar. Agora que você está alinhado, vamos curar. Seja curado. Que o diabo não tem mais autoridade de falar, ei, você negou Jesus. Não. Eu acredito que ali Jesus estava colocando a identidade novamente de Pedro. A identidade que tinha sido abalada quando ele negou Jesus lá atrás. Jesus falando assim, ei, a minha identidade contigo é de filho. Ei, não importa que você negou lá atrás, você é filho. E hoje eu estou colocando de novo a sua afiliação. E quando Jesus vai para Pedro e ele fala de novo pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, Jesus. E a palavra diz que ele está meio entristecido. Aí Jesus fala o quê? Cara, se você me ama, apascenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está fazendo nesse momento com Pedro? Ele está impulsionando. Ele falando, hoje eu te curo. Hoje eu identifico você como meu filho. Mas eu também te impulsiono para aquilo que você tem. E você tem muitas coisas, porque o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, era o mesmo Pedro que por onde ele passava, a sua sombra curava. Porque Jesus sabia quem Pedro era. E hoje talvez Jesus está olhando para você e ele está falando, ei, eu sei quem você é. Hoje Jesus está te chamando à mesa com ele e falando, ei, tu me amas. Então vamos alinhar a nossa aliança. Ei, tu me amas, então me deixa te curar. Porque muitas vezes Jesus quer nos curar e a gente, por orgulho ou por medo, ou por não sentir que a gente pode, a gente não deixa. Mas essa noite Deus está falando para mim e para você, deixa eu te curar. Deixa eu te curar, deixa eu te usar, eu tenho muitas coisas para você. Se a sombra de Pedro curava, e a palavra de Deus diz que nós faríamos coisas maiores do que Jesus, é para mim e para você essa noite. Jesus continua curando. Não foi só sobre Pedro. Jesus não curou só Pedro naquele momento enquanto eles falavam no processo de mesa. E aqui eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo esses dias, algum tempo atrás, uns 2 meses atrás, eu passei por uma situação onde me deixou abalada. E eu comentei isso a última vez que eu ministrei. E nós temos um casal de amigos que, meu Deus, como Deus é bom e Deus é perfeito. Ele colocou eles nas nossas vidas e nós estamos, acho que uns 3 anos que a gente senta à mesa com eles quando dá. E a gente abre o coração e a gente conversa sobre várias coisas. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu era mais nova, na época da adolescência, eu não era muito fácil. Deus tem transformado, Deus ainda transformou. Eu ainda ouvi do meu pai, falou assim, essa semana pra mim, nossa, se eu tivesse uma filha dessa 30 anos atrás, eu falei, oh, rapaz, mas né, tinha que ter orado um pouquinho mais. Mas Deus está transformando. E na minha adolescência, nós não se dávamos bem. Eu com ela. Ela é a pastora Eliette da Alcance de Pinhais. A gente, eu adolescente, eu sempre fui muita justiça própria, então eu sempre falei aquilo que não deveria, achando que eu deveria, entendeu? E a gente não se dava muito bem. Mas, de uns tempos pra cá, a gente sentou, eu sentei com ela e falei, nossa, Eliette, quem diria, né, que um dia a gente ia estar à mesa, a gente ia estar conversando, e a gente ia estar uma trazendo crescimento pra outra. E a gente se aproximou e Deus tem ministrado muito as nossas vidas através da vida deles. E eu tinha passado por um processo onde eu estava me mexendo, me reerguendo, me levantando. E eu sentei à mesa com ela. E as coisas estavam já dando seu caminho, né, se encaminhando. E eu sentei com ela e ela... Eu abri meu coração com ela. Falei, eu me senti. Eu não falei toda a situação, mas eu falei, eu me senti assim, 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 assim. Essa situação me deixou assim, assim, assim. E ela olhou para mim e ela falou, Idai, a tua identidade está em Deus. Daí o diabo não tem mais autoridade de vir falar com você coisas do passado, coisas que não são verdades. Ele não tem autoridade de mentir sobre a tua vida. Ele falou, mulher, talvez você tenha passado por isso agora, para Deus te dar autoridade para falar. Sabe por que o diabo tentou contra a sua vida agora? Porque ele sabe o que Deus tem para a sua vida, ele sabe o processo que Deus tem, aquilo que você está vivendo e aquilo que você vai viver. Então ele veio mentir e te intimidar. Não deixe isso acontecer. Ela falou assim, a tua identidade está em Deus, Deus te ama. Entenda e relembre quem Deus é e quem você é em Deus. Aquele momento para mim foi um momento de cura. Eu fui curada naquela mesa. Eu fui impulsionada naquela mesa. Porque ela falou para mim, não deixe de fazer, faça. Mesmo não querendo, faça. Mesmo não se sentindo, faça. Eu falei, ok. E eu tô aqui. Fazendo. Depois da mesa. Então Deus hoje usa pessoas para nos curar. Deus usa hoje a mesa, momento com pessoas, para nos curar. Por nos impulsionar. Então assim, sente a mesa hoje com pessoas que te impulsionem para aquilo que Deus tem para você. Da mesma maneira que eu fui impulsionada. Da mesma maneira que Pedro foi impulsionado. Seja impulsionado hoje por Deus. E eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. E nesse momento eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Que você fechasse os seus olhos. E que você tivesse um momento. Um momento para você pensar. Um momento de você entender. Talvez hoje você tenha que parar para pensar e falar assim, Deus, eu preciso me sentar à mesa para ter livramento. Hoje talvez você precise de livramento. E talvez o sentar à mesa para um livramento é ter tempo de mesa espiritual, mesa com Deus, se alimentar daquilo que é do céu. Talvez hoje você tenha que parar e você tenha que pensar que você precisa se sentar. Tem algumas mesas que você tem que fugir. Qual é a mesa que Deus toca no seu coração hoje que você tem que fugir? Qual é a mesa que você tem se sentado e tem trazido morte? Qual é a mesa que você tem que se afastar? Talvez Deus tenha colocado isso no seu coração nesse momento. E a terceira mesa a qual eu quero te convidar essa noite a sentar. E se você puder entender ou que Deus possa te levar nesse momento à praia com Jesus... No momento onde ele cura Pedro, essa noite talvez você tenha que se sentar a essa mesa com Jesus. Essa mesa com Jesus, onde Jesus venha te curar. Essa mesa com Jesus, onde você precisa alinhar a aliança, alinhar aquilo que os céus têm para você. E essa noite Jesus... Talvez queira que você se sente à mesa com ele e está te esperando à mesa. Para te impulsionar. Essa noite Deus quer trazer cura. Quer trazer alinhamento. Mas ele também quer impulsionar aquilo que você tem. Porque assim como Deus sabe, Jesus sabia o que Pedro tinha. O que Pedro iria viver. Jesus também sabe aquilo que ele tem para você. E enquanto o pessoal do louvor toca uma canção, eu gostaria que você falasse com Deus. que você fosse ministrado neste momento.